Aprovado pela Comissão de Educação do Senado Federal, o Plano Nacional de Cultura aguarda apenas agora a sanção presidencial para passar a valer. O projeto define as diretrizes das políticas culturais no Brasil para os próximos 10 anos e faz parte do marco regulatório da cultura no país. Sobre o novo plano, sobre a importância dessas definições, eu converso agora com o secretário executivo adjunto do Ministério da Cultura, Gustavo Vidigal. Bom dia, Gustavo.
Bom dia, tudo bem, Jefferson?
Tudo bem. Bom, que tipo de diretrizes dá esse Plano Nacional de Cultura para a cultura no nosso país?
Olha, o importante para as pessoas que estão escutando é entender que o Plano Nacional de Cultura ele é um conjunto de diretrizes que vão orientar as políticas públicas, tanto do governo federal como dos estados e municípios, no campo da cultura para os próximos 10 anos. É um planejamento, então, é uma mentalidade de planejamento que é incorporada no campo cultural pela primeira vez. Uhum. O impacto disso já pode ser sentido pelos cidadãos brasileiros, né? Por exemplo, a reforma da Lei Rouanet, que é uma proposta de legislação, um PL que tramita hoje no Congresso, já incorpora todos o ideário, né? Plano Nacional, o Vale Cultura, que é outro PL que tramita em fase conclusiva na Câmara dos Deputados agora, também incorpora isso. Então, são legislações que já são influenciadas por esse marco legal muito importante, que é o Plano Nacional de Cultura.
Uhum. Bom, ele traz também a criação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, não é?
Sim.
O que tipo de informações vão constar nesse sistema?
Olha, o sistema de informação, ele trata, basicamente, de criar indicadores que possam servir de melhoria das políticas públicas. Ou seja, uma crítica que se fazia às políticas de cultura é que não haviam indicadores que pudessem precisar a situação e o impacto das ações do governo federal e dos outros entes da federação. Com essa política de indicadores consolidada, a gente vai poder aferir melhor o impacto das políticas e desenvolver melhor a interface delas com a vida do cidadão. Então, os indicadores são importantes para melhorar as políticas de cultura.
Uhum. Bom, o Plano Nacional também ele vai direcionar a política dos estados e dos municípios dentro da área cultural, não é?
Isso, exatamente.
Uhum.
Um ponto importante do plano é que para ele ganhar, para ele ser completo, ele precisa ser seguido de planos setoriais para as linguagens artísticas. Então, o Plano Nacional de Cultura, ele vai se seguir agora, esse é o esforço do Ministério, para que a gente elabore um plano para o teatro, um plano para a dança, para o circo, enfim, para as linguagens artísticas. A outra parte que dá completude ao plano são os planos estaduais e planos municipais, ou seja, o esforço de planejamento precisa ser seguido por estados e municípios, para que, num curto prazo de tempo, todo o campo cultural tenha um planejamento uníssono.
Bom, o plano traz alguns princípios, né? E destacando alguns deles aqui, por exemplo, liberdade de expressão, criação e fruição. Como que o plano atua nessa questão da liberdade de expressão?
Ele cria, na verdade, ele incorpora diretrizes que vão orientar as políticas, né, do ponto de vista da comunicação. Então, proteger a liberdade de expressão, intensificar o diálogo e a possibilidade que haja mídias livres. Então, esse é o impacto que a gente espera que o Plano Nacional tenha do ponto de vista da comunicação. Então,
uhum.
O direito à liberdade de expressão, a democratização dos meios de comunicação, essas são as ações de imediato que o cidadão vai poder sentir. Então, é onde cultura se aproxima do tema comunicação.
Esse tema democratização dos meios de comunicação tem entrado também na questão dos conselhos de comunicação, dos conselhos estaduais, enfim, dessa discussão. Como na cultura se consegue democratizar o acesso aos meios de comunicação?
Principalmente produção de conteúdo regional.
Uhum.
É um tema que apareceu muito na nossa Conferência Nacional de Cultura, segunda conferência, e aparece no plano, a importância que tem cada vez mais, né, de se vincular nos meios de comunicação nacional, nos estados e nos municípios, o conteúdo produzido localmente. Então, o conteúdo cultural né, produzido na localidade, é muito importante, né, que ele seja distribuído, né, nacionalmente, no estado, enfim. A internet já trabalha com esse conceito. Os meios de comunicação aqui no Brasil, eles estão correndo atrás dessa ideia, né, que na internet é totalmente consolidada. Qualquer um pode produzir o seu conteúdo e divulgar amplamente, no YouTube, no Facebook, enfim. E aí o plano dialoga é justamente com isso, quer dizer, é a importância de você distribuir, todos terem acesso ao que é produzido no país inteiro.
Uhum. Isso tudo dentro da questão da diversidade cultural e direito de todos à arte e à cultura, né? Que também são princípios do plano.
Essa é a questão. A questão da diversidade cultural, para nós, é chave. Uhum. O plano é inspirado na Convenção da Diversidade da Unesco. Ele incorpora muitos conceitos que estão nesse documento que a Unesco produziu. E isso influencia muito o documento como um todo. E é essa ponta, diversidade cultural, que dialoga cultura e comunicação. Você tem razão.
Uhum. Agora, na prática, no dia a dia, para o cidadão que vai a um espetáculo ou para o cidadão que não tem acesso ao espetáculo, mas que gostaria de ter, quando ou como vai ser visto o plano na prática?
Um ponto que para a gente é importante é modificar a política de fomento à cultura. Hoje, basicamente, a política de fomento é assentada na Lei Rouanet, a Lei de Incentivo, que hoje movimenta cerca de 1,4 bilhões de reais. Com o plano aprovado, novos mecanismos de financiamento à atividade cultural começam a ser desenvolvidos. O Procultura, que é o PL que caminha, que modifica a Lei Rouanet, ele já incorpora isso. Então, o que a gente está fazendo é aumentando o poder do fundo público, que no caso é o Fundo Nacional de Cultura. Isso já começa a se transformar em realidade a partir do ano que vem. O Fundo Nacional tem recebido cada vez mais dinheiro e esse dinheiro vai ser disponibilizado por editais públicos à produção cultural. Então esse já é um efeito que a partir do ano que vem as pessoas vão poder sentir. Mais recursos para que mais pessoas possam ter acesso à produção cultural.
Dentro dessa área do fomento e da questão dos recursos, a gente sabe que tem uma diferença regional muito grande no apoio à cultura quando a gente olha o país como um todo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, os estados do Sul, Minas Gerais têm uma produção cultural mais intensa, o Nordeste também, em alguns estados, já outros estados do próprio Nordeste sofrem um pouco mais com essa questão de recursos, o Norte principalmente, né? Existe alguma forma de equilíbrio regional dentro do plano?
A distribuição de recursos regionalmente é um ponto muito importante para o Plano Nacional e para as próximas políticas de fomento daqui para frente. Então, criar mecanismos, criar barreiras, né, que possibilitem uma distribuição mais democrática, né, isso já está incorporado no funcionamento do Fundo Nacional e isso na verdade, já é a aplicação de um elemento do Plano Nacional de Cultura que é muito importante, que é a democratização do acesso, inclusive do ponto de vista regional, aos recursos.
Bom, aqui tem para a gente ir finalizando, Gustavo, tem um ponto que chama atenção. A gente fala em produção cultural, a gente não imagina que isso possa ter o comprometimento ambiental, mas tem estimular a sustentabilidade socioambiental na produção cultural. Como é que funciona isso?
O Plano Nacional, no Ministério, a gente elaborou um caderno de diretrizes para o Plano Nacional, junto com a Câmara dos Deputados. Nós fizemos a discussão em todos os 27 estados da federação e o fruto de todos esses debates foi consolidado na Câmara e depois aprovado pelo Senado. Então, que a gente tem um documento amplamente discutido e de alto nível do ponto de vista conceitual. E apareceu recorrentemente o tema da questão ambiental, onde cultura se aproxima do meio ambiente. E o tema do desenvolvimento sustentável, ele incorpora essas preocupações. Uhum. Do ponto de vista cultural, o que aparece no documento é justamente isso. O país precisa se desenvolver economicamente, mas precisa ser sustentável social, cultural e ecologicamente. Então, a gente começa a incorporar temas de outras áreas no próprio planejamento da cultura, e isso é muito interessante.
Uhum. Bom, a sanção do presidente Lula é aguardada para quanto tempo? Para quando? Já tem uma previsão?
A gente espera que em 15 dias o presidente já sancione.
Uhum. E aí o plano já começa a ser colocado em prática de maneira efetiva.
Ele já está sendo colocado. Sim. E a partir da sanção vai ganhar mais intensidade.
Tá certo. Gustavo Vidigal, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Muito obrigado. Boa tarde. Bom dia a todos.
Conversei com o secretário executivo adjunto do Ministério da Cultura, Gustavo Vidigal, falando sobre o Plano Nacional de Cultura, que foi aprovado nesta semana pela Comissão de Educação do Senado e aguarda agora a sanção do presidente da República para passar a valer.